seguinte: não matar. Então essa é uma leitura que se fazia de forma operalista. O que é que era matar? Matar é um ato bárbaro e que passava em dar uma flechada em alguém, em sufocar a pessoa ou apedrejar a pessoa. Bom, e aí é extinguir a vida do corpo. Isso que era interpretação da palavra matar. Matar era, de alguma forma, extinguir o corpo. De alguma forma, com violência física. Jesus disse: ouviste que foi dito isso. Assim acreditavam os escribas e os fariseus. Eu, porém, vos digo que a vossa moral, a vossa ética, tem que ser maior do que a dos escribas e dos fariseus. Porque os escribas e fariseus estão alicerçados no Antigo Testamento. E do Antigo Testamento para Jesus, já tivemos um caminho do meio, que foi João Batista, que era o precursor de Jesus, e que fez uma ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E agora veio Jesus, que nós estamos estudando o Sermão do Monte, que fala das bem-aventuranças: bem-aventurados os pobres, bem-aventurados que choram, os que têm puro coração, os misericordiosos, os pacíficos, etc. Então, vem um Novo Testamento, uma nova notícia, ou uma notícia ou nova. Mas Jesus disse, e nós estudamos isso também, que nada do que foi dito na lei passará. Nenhum pinguinho da lei vai passar. Então ele não é contra o Antigo Testamento. Ele apenas sugere que ele veio não cumprir o Antigo Testamento. As pessoas interpretam a palavra de forma errada e a tradução é feita de forma errada. E o próprio texto que nós estamos analisando agora mostra isso. Eu vim aperfeiçoar o Antigo Testamento. Aperfeiçoar não é mudar nada do que está ali. É apenas dar uma nova visão àquilo que está ali. Aquilo continua o mesmo, é a lei. Agora, ver a lei com novos olhos. Ver a lei com uma nova forma. Sem alterar nada. Então, nós contávamos aqui, e por causa dessa introdução somos obrigados a repetir, o seguinte: imagine um texto como esse, em que o pai chega para a mãe e lê a carta do filho. Então o pai diz assim: olha como teu filho fala, pai, manda dinheiro, olha como teu filho é abusado. A mãe diz: deixa eu ver a carta aqui. E lê o que está lá escrito. Fala assim: está escrito assim, pai, manda dinheiro. Repare que é o mesmo texto, apenas lendo de forma diferente. Lendo pelo coração rígido, que não quer dar dinheiro, e pelo coração generoso, que quer dar dinheiro. Um coração que está tomado de amor. Repare que o texto é o mesmo, e se faz uma nova leitura. O que, que você está fazendo? Você está se aperfeiçoando o conteúdo do texto. O conteúdo é o mesmo, mas você pode dar interpretação em espírito e verdade, em maior profundidade do texto. Então disse Jesus: ouviste o que foi dito, está na lei, não matar. Vamos aperfeiçoar este conceito, diz ele. Vamos aperfeiçoar. Eu não vim destruir, vim aperfeiçoar. Se ficarmos só ao pé da letra, não matar no sentido de violência física, seremos iguais às autoridades do Antigo Testamento. Nós temos a lei. Agora nós estamos no Novo Testamento, com nova notícia, uma notícia mais aprofundada, em espírito e verdade. Vamos, com a mãe da carta, fazer uma nova leitura do texto. Então ele interpreta o que é matar. Ele diz assim: se alguém se encolerizar com seu irmão, será condenado. Se alguém chamar o seu irmão de raca ou de cabeça vazia, será condenado. Aquele que chamar o seu irmão de insensato também será condenado. Então ele coloca como sendo grave, tão grave, ou podemos dizer até mais grave, situações em que você não mata a pessoa fisicamente num determinado momento, mas que quando você chama a pessoa de, ou você emite cólera para uma pessoa, ódio para uma pessoa, raiva para uma pessoa. Quando você diz que a pessoa é uma cabeça vazia, é um raco, cabeça vazia. Ou quando a pessoa é um insensato, ela não tem senso, não tem rumo, não tem prumo, não é assentada. Você está fazendo um mal tão grave ou pior do que matar fisicamente. O dano que você pode causar à pessoa pode ser muito pior. Então Jesus explica que nós vamos pagar também, não só pelo ato, o ato físico de matar, mas pagaremos também pelas nossas palavras. E mais do que isso, há algo mais forte do que as palavras, a força do pensamento. Como essas coisas todas têm a capacidade de estragar a pessoa. Eu posso chegar para uma pessoa e falar, você é um nada, você é um vazio, você não tem lógica, você é um nada. Pronto. E eu causar um dano psíquico nela de tal forma que vai destruir a vida daquela pessoa em termos de fraqueza, pior do que o seu matar ela. Porque quando você mata, passa a espada, pronto. Mas quando você joga toda uma carga negativa na pessoa, de desprezo ou de desvalorização, o dano que você pode causar a ela, que não é só matar fisicamente, que vai acabar até morrendo fisicamente, ela pode, pela depressão, pela tristeza, pela raiva, seja lá por que for, e se corroendo psiquicamente, tendo problemas cardíacos, problemas de úlcera, etc. E pode, não só esse dano que eu causo nela, ela pode, pela sua aura, pela sua vibração, contagiar os seus familiares, os seus colegas de trabalho, etc. Então, por exemplo, uma pessoa briga em casa. Né? Briga em casa. Aí, a mulher despreza o marido, ou o marido despreza a mulher. Não. Ele vai para o metrô, vai para o trabalho. A vibração dele já não é boa, né? O dano que ele já causa ali. Mas quando ele chega no trabalho, encontra os colegas, a vibração que ele traz, o que ele pode trazer de desequilíbrio aquilo tudo, com as suas vibrações, com a sua onda negativa. Então, a extensão do ódio é enorme. A extensão da fraqueza também, de você se achar um nada, da depressão, também é imensa. Então, disse Jesus, que nós temos ampliado o nosso conceito. Se os antigos interpretavam que é matar fisicamente, eu não posso só interpretar o pé da letra, matar fisicamente. Eu tenho que interpretar que eu posso causar danos de morte muito mais grave, que às vezes pode trazer consequências, não só eu acabar com a pessoa nessa vida, mas o que ela em uma, duas, três, quatro encarnações, ou mais até, vai carregar esse distúrbio, esse problema. Aquela com raiva de você pode gerar obsessão, e você, quando desencarna, fica obsidiando ela, e ela volta e reencarna. E aí fica nesse ciclo que a Índia chama de samsara, é de bagunça, de desordem através do ciclo da vida, da reencarnação, em que você vai perpetuando os ódios, simplesmente pelo um dizer maldito, maldito nesse sentido, do mal que vai no dito, no que foi falado, no que foi pensado. Não é o que você fala, aquilo que você fala será relevado, mas quando ele vai no impacto vibratório, quando ele vai empacotado de vibração negativa, o que isso causa é enorme. Então vamos mais do que isso. Pior do que quando você simplesmente descarrega o seu ódio em alguém. Pior do que quando você fala uma frase como você é um nada, é um vazio, e solta lá uma asneira dessa qualquer. Pior é quando você começa a trabalhar com a mente. E que a mente começa a funcionar e você vai se utilizar de métodos mentais, de concentração mental para destruir o outro. Aí nós vamos ver funcionar os trabalhos de magia. Como que a magia funciona? A magia não está funcionando porque você matou uma galinha. Que hoje, lá numa granja, estão matando aí milhares de galinhas. É a concentração que se faz. Você imagina uma moça bonitinha, arrumada, né? Uma novinha, uma gatinha, né? Um rapaz também bonitinho, arrumado, né? Um senhor, um empresário, uma dona de casa. Você imagina uma socialite fazer um despacho no centro espírita, uma coisa. Mas, e como nós vemos e sabemos que isso acontece, porque inclusive a gente vê no outro dia, vê o despacho em plena encruzilhada, se dirige a uma rua e acende vela, e acende charuto, e deita lá para o santo, se a gente pode chamar de santo, né? Deita lá para lá o espírito, aqueles despachos, aquelas coisas todas. Então nós temos que entender que a força da concentração, o que impede todo um trabalho, todo um exercício de concentração. E o pior é quando você realiza todas aquelas coisas, quando é para o bem é uma coisa, mas você às vezes utiliza de todos esses exercícios para prejudicar o outro, para matar o outro, para acabar com o outro, para tirar o outro do seu caminho, ou para arrastar o outro, para que você possa dominar o outro. Bom, isso nós chamamos de magia. O que é magia? Magia não é trabalhar com energia de espírito. Magia é você trabalhar com a tua energia. E que quase sempre você vai ter que fazer aquela concentração toda, uma verdadeira troca em que você vai atrair determinadas entidades que vão atuar com você, somando a tua mente, formando um processo sinergético, ou sinergia, quer dizer, essa soma em que o resultado é maior do que a soma das partes, um resultado maior de concentração energética, tá certo? Para causar dano em alguém. Nesse exato momento, nós estamos diferentes da carta número 1 do tarô. A carta número 1 do tarô, nós temos o mago. O mago está trabalhando numa espécie de despacho também. Tem lá os instrumentos em cima da mesa. Veja que a magia não é algo de errado. Você trabalhar com instrumentos. O cientista trabalha com instrumentos para descobrir coisas. Né? A gente também trabalha com instrumentos. O escritor trabalha com muitos livros, com muitas palestras, com muitas informações para poder projetar um livro. Né? Um poeta, os instrumentos do poeta é um dicionário e as palavras. Que ele vai trabalhar as palavras para escrever a poesia. Assim tudo. A moda também, você tem uma porção de retalho, uma porção de panos, em que o sujeito vai fazer moldes, vai bolar, vai criar para fazer lá a tal roupa da moda. Tudo é magia. Magia é quando você coloca a sua mente, se utiliza de determinados instrumentos da natureza. Natureza que pode ser a nível físico, ou a nível psíquico, ou a nível mental, para se utilizando desses instrumentos, aí vai da capacidade do mago, ou vai da capacidade desse atuante ser, que ele está coordenando a sua vontade para dominar esses instrumentos e aí realizar a obra, ou como se chama, a opus, a obra. Só que nós devemos realizar. Tem a Opus Dei, que é a obra de Deus, e tem a Opus Homo, que é a obra do homem. Ou a Opus Diabolicus, a obra diabólica, a obra do mal. Você pode fazer uma obra científica, por exemplo, de mexer com o instrumento, trabalhar muito com a vontade, e aí descobrir uma teoria da física, da química, da biologia, etc., da genética, não é isso? Você pode também trabalhar com determinados instrumentos para destruir os outros. Você pode também trabalhar com determinados instrumentos para ver a obra divina. Qual é a diferença do mago? O mago do mago de negro e o mago branco. Qual é a diferença? O mago branco, é o que a gente chama positivo, é quando, repare na carta do tarô, o chapéu do mago, olhem depois em casa a carta número 1, mesmo que você fale, mas em casa eu não tenho. Entra na internet e escreve carta número 1 tarô. Pronto, você vai lá, vai aparecer lá. Vai ver pintado das várias formas. Se você quiser, vai na direta, escreve assim, Marcelo, tarô de Marcelo, é o mais antigo e tradicional. Interessante, mas não quer dizer que os outros não sejam bons. Mas se esse nós estamos na raiz, é o mais popular de todos. Então vocês vão lá, vocês vão ver o mago. Ele está numa mesa com instrumentos trabalhando. Mas o chapéu dele está em forma de lemniscata. O chapéu dele está em forma de infinito. Significa que em cima dele, atuando sobre ele, atuando sobre a sua cabeça, sobre o seu chakra coronário, sobre o seu chakra mental, sobre toda a sua constituição espiritual, está o infinito. Ele nada mais é do que o médium do infinito, o médium do plano maior. Ele nada mais é do que o médium de Deus. Isso que é o mago que trabalha para as coisas espirituais. Nós temos o maior exemplo de mago aqui na Terra, que foi o mago branco, né, positivo aqui na Terra, que foi Jesus, quando ele diz assim, repare agora os instrumentos são as palavras, ou as leis divinas. E ele diz assim, tudo aquilo que eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Repare que ele não interferiu. Olha o infinito do alto da cabeça, a parte divina atuando nele. Tudo que eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Médium de Deus. Agora, repare as obras que ele fazia. As multiplicações, pães, peixes, os milagres, os fenômenos mais extraordinários que ele fazia, não para aparecer, mas em benefício da humanidade, em benefício do Evangelho, da divulgação da mensagem, para fortalecer as pessoas. Diz ele, a obra que eu faço não sou eu que as faço, é o Pai que está em mim que faz as obras. Então, o Pai, eu e o Pai somos um, o Pai está em mim, o Pai que está em mim faz as obras. Então, eu tenho a inspiração do infinito para agir através de mim. Logo, nesse exato momento, eu não tenho karma. Karma é ação, é quando eu faço uma ação. Eu faço uma ação, mesmo quando ela seja positiva, eu crio um determinado karma. Agora, ou quando eu faço de forma negativa, eu crio um determinado karma. Aí vocês poderiam dizer assim, mas Jesus não fez nada. Não. As obras que eu faço, não sou eu que as faço, é o Pai que está em mim. É de forma natural. Ele se amplia para que a vida possa agir através dele. O que ele fala, ele se amplia para que seja a vontade do alto, não a dele. Tanto que ele diz, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Isso nós temos o máximo do infinito atuando na alma. Daí dizer bem Kardec, Jesus é o médium de Deus. Muito bem. Agora, quando você trabalha a tua vontade, agora imagina você concentrado e você resolve fazer obras para o seu interesse material. Destruir uma pessoa, tirar ela do seu caminho, prejudicar alguém, perturbar a vida de alguém, tomar alguém de alguém, tomar o lugar dela na vida, um cargo, isso, aquilo, aquilo. Bom, repare que aí já não é mais o lemiscato, o infinito que está na sua cabeça te dominando. O que está é o velho egoísmo dominando. E agora o que vai atuar é a força da vontade. Se ele for um iniciado, ou melhor, um conhecedor de técnicas poderosíssimas, e nós já falamos aqui desses seres que conhecem técnicas poderosas, mas trabalham para a negatividade, ele consegue trabalhar no campo físico, no campo psíquico, emotivo, astral ou no campo mental. Ele consegue trabalhar com essas forças. São mentes poderosas, mas atuando para o mal. Não é o infinito através dele. É ele atuando. Normalmente, a maior parte das criaturas não tem essa capacidade. Então, ela tem que se dirigir a uma determinada instituição, a um determinado fazedor de obras dessa natureza, para ajudá-lo, iniciá-lo no trabalho. Como que elas são incompetentes em assuntos como esse? O plano espiritual, negativo no caso, vai ajudar. E aí vai mandar fazer o despacho. Qual é a importância do despacho? Não só que ali tem concentrações energéticas do fumo que o espírito quer, da bebida que o espírito quer, da comida que tem que estar pronta, ou tem que estar sangrando, alguma coisa, em que tenha ali a presença do ectoplasma, das vibrações, da força vital daqueles elementos. Bom, não só aquilo se espraia, mas por que que ele só não entrega? E aí nós estamos vendo sempre que essas situações são de picaretagem, quando você entrega o despacho para que o outro faça para você, e você vai embora e paga uma determinada quantia, essas coisas quase sempre não funcionam do mal, e quase sempre o sujeito é só um picareta que vai pegar o seu dinheiro e comer o frango, se dar bem, fumar o charuto e fazer uma caipirinha, para você deixar de ser burro. Mas mais bobo ainda é se você resolve ficar e participar do processo de concentração. Porque quando você, e aí é a técnica que se utiliza. Porque quando você vai participar do processo de concentração para que aquilo aconteça, nesse exato momento você está doando o material psíquico, emotivo. Não mental, porque quase sempre as pessoas não têm capacidade para controle mental a esse ponto. São mais fracas, são fracas em termos de conhecimento, de esotéricos com X, no sentido exotérico, não existe essa palavra. Tanto com X como com S, ou com S, o esotérico com S é no sentido positivo. O esotérico com X é no sentido negativo. Mas, mesmo assim, toda essa magia tântrica, toda essa magia negra, as pessoas quase sempre não têm conhecimento, não têm técnica, então só atuam no máximo, no ponto físico. E aí é quando ela conta a história, a tal história que ela quer, o ódio, é que é mandado concentrar. Por exemplo, pegar um determinado santo e amarrar ele tantas vezes, dar tantos nós, tantas voltas, cada vez que você fizer isso, você vai pensando numa determinada situação, naquilo que você quer. O que você está fazendo? Você está concentrando a tua mente, botando a tua mente para funcionar. Olha, a perturbação mental em trabalho como esse é grande. Nós vemos médios maravilhosos como a Dona Ivone, né? O nosso Chico Xavier, quantas vezes, às vezes, eu levado por espírito ou desdobrado para fazer o trabalho astral ou mesmo no campo físico para desimantar, fazer desenterrar determinadas coisas em cemitério, etc. E ficam verdadeiras vibrações, né? Você imagina uma mocinha bonita pegar um sapo, abrir a boca dele e botar o nome do namorado. Apesar da coisa ser estúpida do lado de cá, eu quero dizer a concentração que ela gasta. Uma mocinha que não pega um sapo. Quem aqui já pegou um sapo, segurou um sapo, ainda abriu a boca dele e botar meu morto. É uma coisa muito nojenta pegajosa. Então, se a pessoa fala isso, quer dizendo que ela está tendo uma força tal, uma concentração tal, que ela está superando todos os seus ódios, todos os seus medos, logo que ela está doando de energia vital para conseguir um intento, é muito grande. Aí você fala, não, ela vai destruir outro? Não. Qualquer trabalho tem capacidade para destruir outro? Pense assim, vamos fazer um despacho todos nós aqui na Terra para destruir Jesus. Não pega. Aí você fala, mas pega? Não, o problema é o nosso nível. Daí dizer Jesus, orar e vigiar para não cair em tentação. Mandar é uma coisa. E aí, como é que nós estamos? O problema é que nós não somos tão adiantados. Se a gente não é tão adiantado, somos fracos, devemos estar sempre preparando. Por isso que nós devemos, o que nos salva é, né, sermos puros, porque se fôssemos puros a gente não estaria aqui. O que nos salva é a humildade de pedir a ajuda dos amigos espirituais, da proteção espiritual, dos nossos protetores que estão sempre cuidando da gente, fazer o nosso trabalho de caridade, ser sincero, querer mudar, ou como diz Jesus, fazer uma mudança de mente. É na mudança de mente que vai haver uma nova direção à nossa mente. Quando a nossa mente estiver numa nova direção, aquilo bate, é como o copo. O copo, quando está aberto, ele apanha tudo. Qualquer coisa que caia, ele apanha. Se ele está com a boca emborcada, ele tem como se fosse uma proteção. Ele não apanha aqueles frutos. Assim, qual é a direção que a gente dá à nossa mente? Se a nossa mente está dirigida para coisas positivas, e o que pega é corpo. Eu não mando um despacho para alguém, vai lá e pega o corpo da pessoa. Não. Antes de tudo, é uma relação com a mente. É mente com mente. E aí depois é que as vibrações vão para destruir o corpo, para destruir lá, seja lá o que for. Ou perturbar a pessoa, etc. Então é a mente. Então a mente, daí dizer Jesus, só tem um caminho. Mudança de atitude mental, que é a palavra arrependê-los, que vocês leem no Evangelho, e que no grego é metanoia, como o Estênio falou aqui. É assim que está escrito. Lembrando mais uma vez que o Evangelho foi escrito no grego. Então a palavra no grego, que aí a gente lê por lá, arrependimento, lá está metanoia. Meta é mudança, transformação, noia é mente, muda a mente. Transforme a tua mente, dê uma nova direção à tua mente. É na mudança da mente que quando bate, não pega. Poxa, mas nem sempre eu mantenho a minha mente. De vez em quando eu tenho os momentos de fraqueza. Muito bem. Ali você pode pegar alguma coisa. Às vezes daquilo que era para te arrebentar, vem só uma dor de cabeça, uma gripezinha, isso, um tombo, um arranhãozinho, seja lá o que for. Mas segura a tua onda. Porque uma das coisas que também vai te ajudar muito é a ajuda espiritual. Então, a ajuda espiritual é não só mudar a mente, nesse exato momento que você muda a mente e começa a trabalhar no bem, no processo da caridade, por isso que o Evangelho nos manda amar, fazer caridade, você começa a ajudar o outro, amparar o outro, cuidar do outro, dar de si, nesse exato momento, você recebe proteção espiritual. Agora, essa proteção espiritual vai de nível mais variado. Você vem desde um índio na sua frente, que fica do seu lado, guarnecendo, e que vai cuidar, às vezes, de vibrações que ele resolve no nível dele, da mata. Outro vai ficar um africano na sua frente, que conhece determinados conhecimentos de medicina e de magia, né? Ou pode ter espírito de um médico que vai entender de situações de passe ou de cuidar do seu coração, do seu chakra. E assim você pode ter espíritos, inclusive amorosos, em volta de você, que a luminosidade amorosa dele passa a ser um grande bloqueio ao ataque das energias negativas. Espíritos que amam, e só por amar já tem uma aura maravilhosa. Eu convido a vocês para ler o capítulo Irmã Clara, do livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz. Vocês vão ver a aura de amor de Irmã Clara. Então, essa Clara não é a de Assis, não. É uma outra. Pode até ser, e se for, não faz essa correlação, tá? Então, a presença dela de amor, a aura dela, então vai depender do seu nível em ter essas proteções em volta de você. O que atrai esses espíritos? Primeiro, mudança de atitude mental. O que Jesus pede da gente? Mudar a direção da mente. A nossa mente trabalha. A nossa mente emite ondas. Mude a direção da mente para que possa emitir coisas boas, coisas positivas. Porque quando vê um negativo, não tem sintonia. É a lei da homeopatia. Semelhante atrai semelhante. Se você tem mente negativa e te manda coisa negativa, você vai pegar. Então, muda a direção da tua mente. Agora, a tua mente pode ser fraca. Tua mente ainda não tem potência. Às vezes você não consegue ainda ter muito domínio do seu pensamento. Mas é aí que já começa atuando no trabalho da caridade, pedindo ajuda, proteção, tomando passo, se cuidando, se preservando, ajudando. Aí a ajuda espiritual vai ser uma defesa até um dia que você vai fortalecer a mente. Então a recomendação de Jesus é sempre: fortaleça a tua mente. Fortalecer a mente não só para evitar ataques, mas antes de tudo para não construir situações negativas. Então, diante das pessoas que te atacam, diante das pessoas que te perseguem, diante das pessoas que causam problema na tua vida, você vai ter uma nova visão. A tua mente, em vez de chegar e chamar ela, você é um rato, você é um insensato, e se encolorizar contra a pessoa, imagina, você faz isso, você está emitindo vibração negativa para a pessoa. Você vai ficar unido a ela. Diz o Evangelho, você vai ficar unido pela lei do karma com essa pessoa. Agora ela vai fazer parte do teu círculo íntimo. Pode você ficar longe dela, você pode até matar ela, mas agora no plano espiritual ela está agarrada a você, você é agarrado a ela. Se desencarna, os dois estão agarrados. Se um reencarna, o outro continua agarrado ao outro. Você fica agarrado pelas forças do pensamento. São ondas mentais, são vibrações mentais, são laços fluídicos, e que a teosofia chama de grilhões ou cadeias psíquicas. Ficam acasalados, agarrados. Então, diz Jesus, muda a direção da mente. Mudando a direção da mente, você não vai emitir coisas ruins. E se você for alguém poderoso na mente, por exemplo, um chefe poderoso, um líder é alguém que tem muito poder. Veja um líder como Mahatma Gandhi, que atraiu a Índia em seu benefício. Mahatma Gandhi deixou de comer, jejuava, e a Índia parou e chorando. Ele fez com que muçulmano e hindu andassem juntos e fossem até ele, unidos em paz, para que ele parasse o jejum. Repare que é um Opus Dei, é uma magia, sabia lidar com instrumentos, que instrumento que ele estava usando, da própria fome, do próprio jejum, para atrair a simpatia das pessoas, e teve a nação na mão, e a nação o chamava de Mahatma, tanto hindus quanto muçulmanos e cristãos. Pronto, agora você tem alguém também que tinha uma nação na mão, Hitler. Força mental. É? Você imagina Rasputin, que tinha a família imperial russa de Nicolai II, nas mãos, para trabalhar com pensamentos negativos, de ódio, de domínio, de controle dos outros. Então, a recomendação de Jesus é só essa: muda a direção da tua mente. A gente, não importa o nosso passado, até agora a gente não mudou a direção da mente, e nós estamos criamos através dos milênios muitos ódios, muitos inimigos. Quem não tem os seus ódios, os seus inimigos? Temos muito, construímos muita coisa errada. A direção da nossa mente não era boa, o nosso karma não é bom. Aí vem a palestra da semana passada: ao terminar a tua vida, quando vai ser rebobinada a fita, você está lá no corrente da vida, na hora de se despedir, faça um balanço da tua vida. Como é que está? Se tem nuvem negra, diz o texto do Evangelho, se tem nuvem negra lá no final da vida, é porque vai precipitar chuva. Você vai reparar a cidade, você vai para o plano espiritual, para o plano astral inferior, e vai mal. Vai mal. Desencarna mal e vai viver mal. Cheio de culpas, de remorsos, de complexos, de dor, de perseguição, de falta de compreensão. Então, olha o resultado da tua vida. Como é que foi o emborcamento da tua mente? Como foi a direção da tua mente durante toda uma caminhada? Diz Jesus: muda isso. Olha, por enquanto que você está caminhando, está aí durante que é dia, que é o processo que é o processo ativo de agir, por enquanto você está encarnado, vai surgindo problema, muda a direção da mente, vai perdoando, vai amando, vai fazendo as pazes com o teu companheiro, resolva isso o mais rapidamente possível, diz ele. Nós vimos essa expressão com cuidado na semana passada: o mais rápido possível, com pressa, por enquanto você está a caminho com ele, porque senão, quando chegar lá no poente da vida, no final da vida, você vai fazer um balanço da tua vida, e se esse balanço for negro, dizem os antigos, quando o céu está com nuvem negra, vai ter chuva. Não tem jeito, vai ter tempestade, você vai desencarnar e vai cair sobre você fel, vai cair sobre você vibrações negativas, ondas negativas, carreiros e carreiros de ódio, de tantos inimigos que você construiu e que formam uma nuvem negativa em sua vida. Daí dizer Paulo: nós somos cercados por uma nuvem de testemunha. Se nós somos do Cristo, nuvens de bem, nuvens claras, de luminosidade, transparente até o céu limpo. Se não somos, é nuvem carregada dessas concentrações de inimigos, de ódio, todos aqueles que a gente emitiu vibração ruim, todos aqueles pensamentos negativos, não só voltam sobre a gente, mas eles também estão emitindo ondas negativas contra a gente. Todo mundo que a gente prejudicou emite ondas negativas para a gente. É um acumular, como se fosse um baú cheio de vibração ruim. Vai ter tempestade na tua vida quando você então desencarnar e rebobinar assim. Não tem como. Então, até hoje, como nós não mudamos a direção da nossa mente, não fizemos a nossa metanoia, até hoje, todo esse karma positivo, todo esse karma negativo do passado, tudo está amontoado dentro de nós, no nosso baú espiritual, que a gente chama de subconsciente, que são as nossas reservas do passado. Aí o sujeito vai lá para o final da vida, morre, vai para o plano espiritual, sofre o olho, vai para aquelas zonas trevosas, encontra tantos inimigos, olha para lá, olha para cá, e aí ele recebe a bênção de uma nova oportunidade, de uma nova reencarnação. Reencarna, vem para cá, mas está com o baú cheio. A sua rede de pescar está cheia de coisas ruins, mais peixe ruim do que peixe bom. Se a gente olhar a nossa vida e fizer um balanço da nossa vida passada, nós temos muito mais coisa ruim do que coisa boa. A nossa rede está amontoada de alga viva, de baiacu, aquelas coisas todas negativas. Baiacu, aquele peixe faz costa na barriga dele. Ele fica inchado. Hã? Faz estéreo, como é que é? Eita, viu? Como você conhece? Então, essa negatividade, nós estamos lotados dessa coisa ruim toda na nossa vida. Aí, eu não tenho como resolver. Já está lá no meu baú. Muita gente fala, a Índia fala, e as pessoas fazem a leitura rápida, principalmente de Patanjali, no seu livro sobre yoga, é o pai da yoga, que nós, e está lá isso, inclusive é um dos seus primeiros versículos, que nós podemos queimar karma. E as pessoas interpretam que eu posso queimar karma pela magia, destruir o karma negativo que eu tenho, fazendo determinados exercícios para destruir o karma. O Evangelho explica muito bem qual é o exercício que você pode fazer e o único que serve para destruir karma. Pedro explica: o amor cobre uma multidão de pecados. Só tem um jeito, é o amor. Bom, isso não quer dizer que você vai destruir ele, é que ele vai ficar insignificante na tua vida. Vamos explicar o seguinte. Vamos imaginar que eu estou aqui fazendo essa palestra e levanto alguém que é contra essa minha palestra e me dá um cuspe na cara. Por favor, não façam isso, eu sou atrasado. Ficou claro? Muito bem. Agora imagina a mesma palestra, o mesmo tema do Evangelho, Chico Xavier falando. É um sujeito levando e dá um cuspe na cara dele. São mentes diferentes, entendeu? O problema é a mente diferente. Eu sou negativo, eu não tomo lá da cara. Ele vai me prender, vai amar, vai entender, vai emitir uma onda boa, vai dizer: ah, meu irmão, siga em paz, eu mereço, muito obrigado pelo carinho, como foi perfumada a tua saliva, ah, que perfume bom, e não sei o que, vai fazer aquelas coisas todas. E que não é ironia. Em santo é verdadeiro. Em santo é verdadeiro. Ficou claro? Não é ironia. Porque se é ironia, não presta. Aí está no nosso nível. É um nível mental desagradável de ironia. Mas no nosso caso não é assim. Então o problema é daqui para frente. O meu passado já está inodoado. Então eu desencarnei. Cheio de nuvem negativa. Vou para o plano espiritual. Cheio de sofrimento. Vem para cá, reencarne. Carrego o meu baú. Não só da última experiência, da última viagem que eu fiz, mas também está em camadas, todas as outras viagens estão lá dentro do meu baú. Eu venho para cá, a vida me dá uma folga, que é a infância. A nossa infância é obtusa, é estúpida. A pessoa brinca, corre para lá e se distrai, depois o bicho começa a pegar a partir da puberdade. Né? Aí começa a forma a personalidade, começa a surgir os problemas na vida da pessoa. É aquele amor não correspondido, é aquela situação de doença, é aquelas perseguições, é o ódio, é a perda de tudo, é o roubo. E aí você já sabe, são os problemas da vida, os mais variados, cada um tem e conhece eles muito bem. Pronto. O porquê que surge isso na vida? Isso daí nada mais é do que aquilo que estava no teu passado que aflora. E agora está aqui, na tua vida, na presente consciência, para ser queimada. Agora você vai queimar. Agora nós vamos querer saber como você, como o Marco, vai trabalhar com esses recursos que a vida está te dando. Lembra que ela não está te dando nada além da tua capacidade. Deus é um Deus de misericórdia que não dá fardo pesado além das forças de ninguém. Então ele não deixa subir tudo do subconsciente de uma vez só. A tua reserva do passado não vem toda de uma vez. Porque se ela viesse aqui agora, ela está no frio. Vem em parcela, divide. Né, divide, você só tem capacidade. São 10 sacos de semente, você carrega um, depois carrega outro. Vai por divisão. Você vai pagando um pouquinho. Agora você tem que saber trabalhar com aqueles problemas. Esse problema, diz lá o Evangelho na lição passada. Quando vem vento do sul, a gente diz assim: vem calor. Vento do sul é vibração. Vento é espírito, né? A própria palavra para vento é espírito, é pneuma, como diz Jesus. O pneuma, daí pneu de carro. Espírito e pneu. Pneu de carro, que é vento, que é sopro, que é invisível, mas que atua. Agora, o vento, eu não sei. Eu não sei a força dele, mas eu sei que ele atua. O vento está lá na historinha dos três porquinhos e destrói a casa. Se a casa não é firme, não é isso? Então, o vento vem e destrói. Assim, vindo o vento do sul, é espíritos, vibrações espirituais do sul, é a parte inferior sua, que é o subconsciente, que é esse baú que nós estamos falando aqui. Quando isso aflora, essa parte inferior na tua alma, diz o texto, quando vem vento do sul, é calor. E sim, aí começa a queimar a tua vida. É a expiação. É o que nós chamamos de inferno na vida. É o fogo da expiação. Você começa a ficar queimando. Você começa a passar por expiação, pela dor, pelas complicações. Aquilo te queima, te incomoda, é desagradável. Você fica todo se batendo. Agora tem que arrumar um jeito de vencer aquela parada. Jesus então fala: eu não posso resolver com relação ao passado. O passado já aconteceu. Já está tudo aquilo amontoado no nosso subconsciente, ele não é nada bom. Agora, eu saí daqui para frente. O que você pode fazer? Mude a atitude mental. Em vez de botar mais vibração negativa para que lá venha formar nuvens negativas, nuvem negra que vai se precipitar em chuva, coloque claridade na tua vida, coloque luz na tua vida, coloque compreensão. Daí ele dizer, eu sou o caminho. Então, se ele é o caminho, ele é o modelo, ele é o exemplo. Como é que ele fez? Como ele faria? Fazer sempre essa pergunta, como Jesus faria? Como os mestres fariam? O que eu posso fazer? Nessa situação, eu não posso fazer tanto, talvez, quanto Jesus, evidentemente. Mas que adaptação eu já posso fazer? Que esforço que eu já posso fazer para caminhar, pelo menos, subir um degrauzinho na direção da onde ele se encontra? Coloque coisa positiva na sua vida. Mude a direção da sua mente. Se você não mudar, vai piorar a situação? Principalmente com relação àqueles que estão contigo no caminho. Aqueles que estão contigo no caminho, seus parentes, seus colegas de prédio, de rua, de escola, de trabalho, né? Aqueles que aparecem na sua vida. Olha, resolva por enquanto que está no caminho, por enquanto você está caminhando, para que não vai, se você não perdoar, vai ficar preso, vai para a cadeia, vai reencarnar em forma dolorosa, vai ter que resgatar, vai depois, quando você estiver reencarnado, virar vento do sul, que vai queimar a tua vida. Aí tu vai entender por que aparece aquele marido tão desagradável, que na hora ele te namorava era uma beleza, depois você casou é aquela peste, né? Aquela sogra que mexe na tua vida, aqueles filhos desequilibrados com droga, que são desobedientes, que às vezes você não consegue controlar, o problema é daquele síndico que te persegue, daquele vizinho com um problema, daquele chefe que é um terror na tua vida. Aí é vento do sul. São as amizades que nós plantamos na vida passada, em termos de inimizade. São atrações que fizemos negativo, que atraímos, demos brecha, somamos força negativa. Agora eles aparecem. Como vem o vento, você não espera. E quando vem o vento, não tem jeito. Quando vem vento do sul, vem calor. Quando você menos espera, aparece aquela gente da tua vida. Ela aparece nas tuas reuniões, aparece até no centro espírita quando você vai, aparece em todos os lugares. Quem eles são? Seus inimigos do passado. Agora, quando você desencarnar, eles vão estar lá também. A gente tem uma porção do lado de lá, tem uma porção do lado de cá, e tem uma porção que estão do lado de lá, te inspirando quando você está do lado de cá. E até mesmo quando você desencarna, tem muita gente encarnada que fica te obsidiando. Tem pessoas encarnadas que não largam o espírito. Quando ele desencarna, está indo embora, não emite uma vibração negativa. Positiva, muito pelo contrário, inclusive costuma dizer, aquela peste morreu, bem feito, olha só, aí fica continuando, a pessoa foi embora e você ainda fica agarrado, não se livra, são ondas mentais. Agora veja, isso num nível emotivo como o nosso, porque o nosso planeta está no nível de emoção, daí dizer Ramakrishna, o grande santo hindu do século XIX, quando ele estava para desencarnar, se a gente pode usar bem essa expressão, desencarnar para um homem como esse. Se estiver errado, vocês me perdoem a expressão. Acho que não cabe. No entanto, mais caberia entregar o Espírito. Em todo caso, Ramakrishna reúne os seus discípulos para estabelecer caminhos de divulgação. Ele diz assim, 11, eram 12 discípulos, 11 vão a Bhakti Yoga. Só um vai fazer a Jnana Yoga. E ele explica, o planeta está carente de amor, o planeta está vibrando mais em emoção do que em inteligência. Então, eu só quero um, que foi Vivekananda, que vai cuidar da Jnana Yoga, da Yoga da inteligência, da gnose, da intuição. Os outros vão trabalhar com a devoção. Outros vão trabalhar com as emoções, com essa forma amorosa, carinhosa, etc. Que é o que o planeta precisa, é 11 a 1, olha que diferente. Então, no nosso nível, nós, o planeta em massa vive no campo das emoções e nós somos astralizados. Nós somos astralizados, nós vivemos em massa no campo da emoção. Então, quando você usa a tua mente para concentrar e dominar o outro, é uma cora, é só tudo no campo da emoção. É vibração ruim que tu emite, sim, mas é no campo da emoção. Já tem gente que já está concentrando, já está fazendo magia, já está fazendo despacho para usar uma maior concentração da mente para conseguir um maior intento de destruir. Porque veja bem, quando eu estou com uma pessoa e a pessoa não quer ficar comigo lá, e eu emito um ódio para ela, né, e chego lá para a garota que eu sou afim, e digo, você é uma nojenta, você é isso, e descarrego lá minhas vibrações ruim em cima, é uma coisa. Mas quando eu, além de fazer isso, ou não fazendo isso, já vou procurar uma determinada pessoa, organização espiritual negativa, para fazer um trabalho para destruir ela ou dominar ela, colocar ela a meu serviço ou destruir a vida dela, eu já estou querendo sair de uma vibração simplesmente emotiva para começar a me concentrar e concentrando conseguir ter uma maior força de penetração. Já estou querendo usar forças mais penetrantes, espirituais mais fortes, mais poderosas. Por isso que dom mediúnico nesse campo, dom mágico nesse campo, não é permitido. Assim, não é permitido, né? Ficam fechados em escolas iniciáticas. Porque o homem atrasado como ele é, se ele pudesse mexer com força para usar, para abusar, para ganhar dinheiro, para dominar as pessoas de sexo. Porque o homem quer saber de sexo, quer saber de dinheiro, quer saber de poder. Tá certo? Saber disso é... né? Que coisa, né? Você puder fazer uma magia para fazer o teu gerente dar cartão de crédito. Então é campo da emoção, é dinheiro, é coisa. Mas tem outros não, que já querem usar força mental. Aí imagina a pessoa que se prepara, estuda. Por isso que verdadeiras técnicas, como por exemplo da magia, da yoga, da tranca yoga, né, não são permitidas aqui no Ocidente. Hoje aqui nós passamos em esquinas aí da Zona Sul, ou agora já em outros bairros até da Zona Norte, mas antigamente na Zona Sul tinha muito, né? Aquelas academias de yoga. Muito bem, academia de yoga é uma benção. Apesar de que aqui no Ocidente as pessoas fazem mais exercício, é yoga para o corpo, para bombar no corpo, do que realmente para poder abrir os seus nadis, os seus canais, para fluir o fluido vital, que é o objetivo da yoga. Mas independente disso, que se faça esse tipo de yoga, é muito bom, etc., já é melhor do que nada. Agora, nós vimos em algumas academias escritas assim, como a última vez, eu vi uma em Botafogo, lá mesmo, técnica de tantra yoga. Aí uma mocinha nossa, uma sobrinha nossa, viu o negócio daquele lá, falou com o pai imprevidente, que também não conhece, escreveu a mocinha lá. Era métodos que a pessoa ia dar de concentração para ela tirar boas notas na prova. Repare que faz justiça. Se tirar boa nota na prova, você tem que estudar, cair dentro, agarrar nos livros, amar os livros. Então, como que pode, né? Em que você vai mexer com forças do Kundalini, energias imensas, fortíssimas, que estão enroscadas na alma, que você vai desabrochar e que não sabe lidar. Cai na tua mão poderes paranormais que você não sabe lidar com ele. Você se queima, se arrebenta toda, não sabe mexer em nada dessas coisas. Mais ainda, você vai mexer com forças sexuais, dominar forças sexuais, desequilíbrio que pode... Às vezes o tiro pode sair para lá para o lado, você ficar completamente desequilibrado sexualmente. E ficar descontrolado sexual, porque vai mexer com força básica da vida, que é a base, a força sexual é a base da energia toda criadora da vida. Você vai mexer com forças primitivas que você não sabe trabalhar, nem tem técnica para isso, nem o Ocidente é preparado para isso, nem estudamos isso aqui, se conta nos dedos quem aqui do lado de cá está preparado para isso. Além do mais, a gente só interpreta sexo aqui como safadeza mesmo. Então, nunca se interpreta lá no sentido mais amplo, mais positivo, mais elevado, como força divina. Coisa que é milenar, que as pessoas estão há milhares de anos, vem pensando, estudando, escrevendo sobre isso. Nós não temos nada disso, nosso conhecimento de sexo é todo voltado só para o prazer. Então, nós não podemos mexer com determinados... Daí nós temos que antes conhecer, estudar. Jesus então dá uma regra básica. Peraí, vai devagar. Cuidado com a tua mente. Porque às vezes você não mexe com essas forças, mas tem um poder de liderança, mas tem aquele cara, aquele chefe. Quando ele chega, já todo mundo olha para ele, ele é o centro das atenções. O homem tem uma força, uma naturalidade para aquelas energias. Imagina se esse homem utiliza essa força para dominar os outros. não só para fazer a sua equipe produzir, mas para dominar, para escravizar, para desequilibrar, para levar para o caminho do mal. E aí nós sabemos. Jesus então dá uma orientação. O evangelho nunca é falado para os fracos. O evangelho é falado para os fortes, escreve o professor Pietro Paulo. Eu chegar para uma mocinha muito fraquinha, uma pessoa que está lá trabalhando na sua casa e ela não tem muita condição de trabalhar em outro lugar e ela só consegue ali mesmo fazer aquele trabalho de lavar uma louça e nem às vezes tem capacidade de fazer uma comida mais especial e lá, a pessoa é limitada. Então você chegar para uma pessoa dessa e ter um domínio sobre ela é uma coisa, é um nível. E aí você tem que ter um domínio, antes de tudo, para instrução, para guiar, para orientar. Olha a importância do chefe na vida de uma pessoa. A pessoa chega, às vezes, crua na sua casa, não sabe, aí você começa a ensinar a limpar a casa, você começa a ensinar os serviços domésticos, você começa a crescer. Toda vez que ela vai falando, você gradativamente vai ensinando uma palavra. Olha, use essa palavra que é melhor do que essa. Ensinando a pessoa, poxa, às vezes num prazo de 2, 3 anos, como mudou aquela pessoa, não é isso? Aí olha o mago da construção positiva que você faz. Agora, imagina nós ficarmos assim, usando a nossa mente para destruir o outro. Então Jesus dá uma recomendação básica. Essa é do Evangelho. Ó, não sei como é o passado. Passado não é bom. O importante é daqui para frente. Começa a não mais botar lixo no teu passado. O lixo tem que ser queimado. O lixo, diz o Evangelho, vai para a Geena para ser queimado. Volta, vai para o inferno da vida para ser queimado. Não coloque mais lixo. Mude a direção da tua mente. Isso que é arrepender-vos. O que é arrepender? Mudar a direção da mente. Colocar luz, claridade, compreensão, otimismo no seu caminho, perdão no seu caminho. Muito bem. Essa é a história. Aí, começa. Só agora nós vamos entrar na palestra de hoje. Aí, um grupo chegou perto de Jesus e disse assim: Senhor, se é assim, se só quando eu, pelo pensamento, falo mal de alguém, já serei condenado? Se eu chamo alguém de rato, já vou ser condenado? Se eu chamo alguém de insensato, já vou ser condenado? Se eu me encolerizo com alguém, vou ser condenado? Se eu mato alguém, como os antigos falavam, também serei condenado? Eu pergunto, o que foi? E aí você está dizendo que essas coisas acontecem, que é o fogo? É o vento que vem do sul, são as nossas reservas do passado que estão aqui na vida para nos queimar. Nos explica, Senhor, como é que é isso? É, Galileus, que é da parte mais pobre de Israel, que é do interior de Israel, Galileus vieram fazer um culto, oferendas no templo, e Pilatos mandou matar todos. Por quê? Porque esses galileus eram agitadores políticos. Certo ou errado, eles eram agitadores políticos. E Pilatos, como queria defender o reino de César, contra os agitadores que queriam expulsar César ou Roma de Israel, esses agitadores foram em Jerusalém, foram ao templo fazer uma oferenda, e aí Pilatos misturou o sangue dele com o sangue das oferendas, ou melhor, matou esses galileus no próprio templo. Pilatos invadiu o templo, quer dizer, quando eu digo Pilatos, a mando de Pilatos, os soldados invadiram o templo e mandaram matar aqueles agitadores políticos. Haviam agitadores políticos da Galileia? Isso está no livro de Flávio José, chamado A Antiguidade dos Judeus, quando diz que os galileus eram agitadores. Bom, e Pilatos tinha capacidade mesmo? Capacidade tinha como rei, como governador do império. Mas ele realmente fazia essas barbaridades, ele entrava onde que tivesse, inclusive no templo, e mandava matar os agitadores? Está lá no livro também, A Antiguidade de Flávio José. Pilatos tinha a mão pesada, ou melhor, fazia valer a lei romana. E onde tivesse agitadores, mesmo se fosse dentro de um templo, orando, fazendo as suas oferendas, na linguagem de hoje, os seus despachos, mandava matar. Inclusive misturar o sangue dele com o sangue das oferendas. Bom, e isso é verdade? Sim, nós temos um caso que no livro Antiguidades Judaicas, mesmo livro de Flávio José, nós temos o caso do agitador, João Batista, que foi degolado. Ele não era agitador político? Foi degolado. Decapitado. E é interessante que também Flávio José cita isso como um fato histórico. Muito bem. Agora vem, então, alguns judeus e falam assim: Senhor, como é que tu explicas esses galileus, agitadores políticos, que foram fazer lá os seus despachos, as suas oferendas? Chamar oferenda judaica de oferenda e na macumba chamar de despacho é puro preconceito. A coisa é a mesma, tá certo? Aonde que tem despacho é oferenda, oferenda é despacho, tá certo? Não vamos desprezar a Umbanda ou o Candomblé, seja lá o que for, com relação ao judaísmo. É tudo da mesma forma, nesse sentido, de ritual com coisas materiais, com comidas, com incensos, com velas e com animais. Muito bem, fazendo então essa forma de nivelar as coisas para não termos preconceito com relação a nada. Eles foram lá fazer as suas oferendas, seus despachos, e foram ali trucidados. Pilatos mandou trucidar. Explica isso, Senhor. Por que isso aconteceu? E Jesus disse assim: vocês estão pensando que esses galileus são mais culpados do que todos? Em verdade vos digo, se não arrependeres, perecereis todos do mesmo modo. Então ele fala assim dos galileus: estão pensando que esses galileus que foram trucidados por Pilatos, eles são os mais culpados e que vocês não são culpados? Em verdade vos digo, se não mudar a direção da vossa mente, perecereis todos da mesma forma. E nós temos muito essa forma de viver, né? De pensar. Uma pessoa passa por uma desgraça qualquer na vida, né? Perde lá um bem, perde a vida, ou passa pelo incêndio, ou morre de forma assim como essa, a gente costuma logo querer dizer: que mal que ele fez, né? Que pecado que ele fez. A gente adora ficar assim: que karma que tinha essa pessoa para passar por isso, ou essas pessoas para passarem por isso. Jesus nivela. Em vez de ficar pensando no karma dos outros, pensa no teu. Agora, ele não nega que eles passaram em algo de queimação kármica. Ele não nega isso, ele só está dizendo: pensam que eles são os mais culpados, porque ficou evidente pelo que passou com eles, que eles realmente tinham um karma. Aquilo que eles passaram é a prova de que estão queimando o karma. Agora, não pensa você que eles são os piores e que você... Não, muda a tua mente. Se não mudar a tua mente, vai perecer do mesmo modo. E ele não falou para aquele grupo em particular, ele botou a palavra, e ele está assim forte no grego: todos. Então está falando para aqueles, para os da Idade Média, para os da agora, para todos que estão ouvindo aqui na nossa palestra, encarnado ou desencarnado, para todos. Todos nós temos o nosso baú de reservas negativas. Só tem um jeito de transformar a nossa vida: mudar a mente, direcionar a mente. Aí você fala assim: ah, então quando eu direcionar a mente para o mal, eu não vou passar mais com relação a esse problema? Em termo coletivo, vamos guardar. Ou em termo individual? Guardemos isso por enquanto, tá bom? Aqueles galileus morreram em forma coletiva. Agora vamos pensar assim: diz Jesus, se não mudar a mente, pensam que eles são piores? Não são, verdadeiramente não são.
Se a gente não mudar a mente, a gente é igual a eles. Se a gente não mudar a mente, nós vamos perecer da mesma forma. Tudo bem. Aí eu te pergunto, e se a gente mudar a mente, nós não vamos perecer mais, como disse Jesus? Basta mudar a mente e a gente resolve o nosso baú de problema do passado? Se a gente mudar a mente, qual vai ser a nossa forma de sacrifício, coletivo ou individual? Guardemos por enquanto essa informação. Jesus resolve acrescentar uma outra muito interessante. Para ampliar, agora não são os outros que citam ele, que citam. Dizendo assim: o mesmo acontece com aqueles 18 que morreram na torre perto de Siloé. A torre caiu e eles foram massacrados. Pensam que eles são mais devedores do que qualquer outro? Em verdade vos digo, se não mudar a mente, pereceremos do mesmo modo. Agora nós temos dois exemplos. Um feito por Pilatos, ou melhor, tiremos a palavra Pilatos e botemos um feito pela maldade dos homens, perseguição dos homens, e matam pessoas. Outro feito pela natureza. A torre de Siloé, tinha o lago de Siloé, tinha a gruta de Siloé, né? A piscina, que inclusive pessoas entravam ali para serem curadas e tomar banho, ficava na Judéia e não na Galiléia. Aquela piscina era alimentada pelo rio subterrâneo chamado Gihon. Esse rio, chamado não, é que chama, né? Até hoje, né? Chamado isso. Quando construíram os muros e as torres, esse rio ficou subterrâneo, foi canalizado. De vez em quando enchia, tanto que quando enchia, a piscina levantava. E essa piscina, quando levantava, dizia que era movimentada pelo anjo. E aí quem entrasse ali pela primeira vez seria curado. Depois nós vamos falar sobre esse negócio. Vai ter uma palestra sobre essa piscina e curas que Jesus fez ali nessa piscina. Muito bem. O importante é que vinha um rio, esse rio subterrâneo que passava por guarda da torre, ele enchia, a piscina enchia, mas ele foi desgastando a torre. E como a torre era muito grande, como os muros eram muito grandes da cidade, agora nós fomos lá visitar Jerusalém, e aí do alto lado do Monte das Oliveiras a gente viu toda a cidade. E aí é bem interessante que ali a gente viu um muro enorme que cercava toda a cidade, na uma parte do muro imenso. Então, em cima desse muro, era um muro tão grande que a pessoa usava o muro como local de proteção. Até mesmo para proteger da ventania, dessas coisas todas, e faziam as suas casas ali. A torre era tão grande, em volta, quer dizer, um desses torreões para sustentar a estrutura do muro. Então as pessoas faziam os seus casebres. Eram, podemos dizer assim, subúrbio, uma espécie de guetos, espécie de favela. Então faziam ali as suas casas para morar. Conforme que o rio passava, o rio foi corroendo a estrutura da torre. E um dia ela desabou. Então nós estamos aí diante da inclemência da natureza. E 18 morreram. E Jesus usa a mesma frase de comparação. Agora, aqueles galileus morreram trucidados por Pilatos, dentro no templo, quando estava orando. Agora, são os judeus que morrem, porque houve uma erosão na torre, a torre desabou e 18 morreram. Agora não são mais galileus, são da Judéia. São moradores da Judéia. Ah, interessante. Então não existe nem nacionalidade, nem país, nem bairro, nem nada disso. Desgraça acontece em todo lugar. Nós estamos muito sempre mais acostumados a ver desgraça com o pobre do que com o rico, né? A gente sabe que de vez em quando acontece desgraças com o rico e bem forte, a nível da natureza e a nível também da inclemência dos homens. Por exemplo, na Revolução Francesa foi a nobreza que morreu. Na Revolução Bolchevista foram também os aristocratas que morreram. Não é isso? E também agora, por exemplo, nessa desgraceira da Serra, que aconteceu na Serra, nós vimos lá que condomínios de rico, por exemplo, em Petrópolis, o condomínio Boa Esperança, do Vale da Boa Esperança, do Vale do Cuiabá, com casas de milionário, inclusive de banqueiro, foram destruídos. Casas foram destruídas desses condomínios e muitos morreram. Inclusive, uma família inteira de banqueiro. Então, não existe nem por problema social, nem por país, nem por localidade, não há preconceito. Qualquer um, daí dizer Jesus, galileu ou judeu, pode passar, ou pela inclemência dos homens, ou pela inclemência da natureza. Conclusão da frase ser a mesma. Não pense que os galileus, ou que morreram trucidados por Pilatos, ou os judeus que morreram massacrados pela torre, sejam os piores em termos de culpa e de dívida. Não, digo, pelo contrário, se não mudardes a mente, perecereis do mesmo modo. Agora nós temos que voltar para a casa de Pilatos. Por que Pilatos tem autorização para sair matando os outros? Por que que ladrão tem autorização para sair matando os outros? Pouco importa se é um poder constituído Pilatos ou um poder não constituído como um ladrão. Por que que se tem autoridade ou capacidade para matar os outros? Aliás, Pilatos chega a dizer isso para Jesus. Não sabe que eu tenho o poder de dar e tomar a tua vida? Eu posso mandar te matar, eu posso mandar te soltar, eu sou Pilatos, diz Jesus. Na linguagem bem de hoje, não. É nada disso, Pilatos. Ó, você não tem nenhum poder se não foi te dado pelo alto. Se não fosse dado pelo alto, não tem Pilatos, não tem ninguém que mata ninguém. Ninguém consegue matar ninguém. Você não tem autorização. Ninguém sai do planeta sem autorização. Nem por causa disso, então nós vamos peitar. Peitar é chegar do ladrão para tirar. Tirar, eu quero ver, tu é macho. Pronto. Aí nesse exato momento, tu está no nível dele e acabou. Aí não tem jeito. É, não estamos falando nesse sentido. Estamos falando, e aí é suicídio. O princípio de suicídio. Suicídio involuntário. Mas é desequilíbrio. Gente, coisa de nível atrasado. Mas, quando não é, a vida se utiliza. Já que você tem que passar por determinadas coisas para abrir a sua mente, para fazer você refletir, para fazer você pensar, ou encarnado ou desencarnado, pouco importa. O Stein acabou de ler a página de abertura do Emmanuel, que diz assim: a morte transforma. Tem lá a frase que você leu de Emmanuel. Então, se a morte tem essa capacidade de mudar, inclusive, a nossa mente, de nos sacudir, às vezes você pode até sair pela morte. É um processo do aprendizado. E nunca devemos entender o pagamento kármico como castigo. Castigo somos nós que colocamos na nossa vida. Toda vez que você faz uma coisa errada, vai ficar aquele mal que você mesmo vai se castigar. Mas na hora que ele chega e vem em teu benefício em forma de manifestação de calor, de queima, para poder, de alguma forma, ajudar no processo evolutivo, isso só acontece com autorização do alto. Pagamento kármico é autorização do alto, porque é escola. Você colocar karma na tua vida, isso é uma espécie de suicídio, botar coisa ruim na vida, é o direito seu pelo seu livre-arbítrio. Pagar isso é que vem em ondas evolutivas, preparadas e educacionais. Pedagógica. Toda dor que aparece na nossa vida, todo resgate que aparece na nossa vida, toda dor que aparece na nossa vida, todo resgate que aparece na nossa vida, toda queimação que aparece na nossa vida, é uma didática educacional evolutiva. É para o nosso aprendizado. E Deus não dá fardo pesado além das forças de ninguém. Você pode estar com o seu fardo pesadão, o seu baú lotado. A manifestação daquele problema vem de forma pedagógica, na tua capacidade, para você assimilar. Porque o que a vida quer é aprendizado. Que você reflita, que você compreende e saia daquela situação melhor do que quando entrou. Porque senão não tem significado. Você passar pela dor e não entender nada, não significa nada. Nada. Morre ruim, desencarna ruim, não adianta nada. O importante é sair melhor. É o processo de aprendizado que vai fazer você ter uma reflexão. E dizer assim, o que eu posso fazer diante desse problema para ser melhor, para compreender melhor, para ter uma nova direção, mudar a minha mente, compreender, perdoar, orar, mudar de direção, mudar de rumo. compreender melhor. Pronto, é isso. É assim que você vai ficando mais light, mais leve. Muito bem. Agora diz Jesus. Então, Pilatos ou qualquer um, quando te crucifica, é autorização do alto. Torre para cair. Tufão, maremoto, tsunami, autorização do alto. Aí você fala, não, peraí. Torre não é autorização do alto. Aquilo corroeu, vai cair nele. É a lei da gravidade. Um tsunami é um problema. Vem um vento aí, etc. Ou um maremoto, um terremoto, levanta a onda e sai arrastando tudo. É uma lei, é natural. Coisa do planeta. Um vulcão explode, é lei natural. O vulcão é lei natural. Muito bem. Você está ali que não é lei natural. Você ser avisado com antecedência, poder sair, é uma outra coisa. Então, tudo que te acontece em termos de fazer dano a qualquer pessoa, a trazer queimação a qualquer pessoa, é que tem que ter autorização do homem. Não o maremoto em si, mas você estar ali ou não, sair dali ou não. Quantas pessoas que vão pegar o avião, agora nós vemos aí nesse voo da Air France, né? Perderam a passagem, não foram, acabaram desistindo da viagem, pronto. Vai, é assim que a vida funciona. Está no trem, o trem vai bater, você desce do trem, esqueceu uma coisa em casa, volta para apanhar. E assim nós temos os casos mais variados. Pessoas que conseguiram, tinha um barco na beira do lago, conseguiu pegar o barco, fugir do vulcão, como lá no caso do Vesúvio, e outros não. E assim sucessivamente. São exemplos dos mais exemplos. Cada um passa por aquilo que tem que passar. Agora, não pense que aqueles que estão passando por isso são piores do que você. Não pense que você escapou, eu não fui no Air France e eles foram, porque eles tinham um carro e eu não. Não é isso. Você não tinha de passar ali, naquele momento, por aquela situação. Ponto. Não pense nunca que você é melhor que eles, ou que eles são piores do que você. Não é isso, Jesus diz. Não pense que os galileus são piores, mais culpados. Não pense que os judeus são mais devedores. Nenhum nem outro. Em verdade vos digo, todos, aí está falando para todos, todos, se não mudarem a mente, perecerão do mesmo modo. Aí você fala, bom, e se eu mudar a minha mente? Eu aqui agora, Jorge, tenho meu baú lotado de coisa do passado, nessa encarnação e das outras, que tem coisa que não acaba mais. Eu mudo a minha mente. Se não mudares a mente, perecereis do mesmo modo. Então, se eu mudar a mente, eu não vou perecer assim. Vamos refletir aqui algumas coisas. Quando o sujeito muda a mente mesmo, muda, é um genial termo da mudar a mente, faz uma verdadeira metanoia radical na sua vida, ele não perece mais dessa forma. Um exemplo, que foi o tema da nossa, das últimas palestras. Siddhartha Gautama, o Buda, mudou radicalmente a vida. Talvez alguém que tenha mudado mais de forma fantástica. E aí? Morreu com carne envenenada. Ele não dizia não para nada, deram carne envenenada, ele comeu e morreu. Ué. Maria de Madalena. Exemplo mais extraordinário de alguém que mudou a vida como Maria de Madalena? Morreu com lepra. Mahatma Gandhi. Alguém mais extraordinário, o homem que fez aquilo mudando uma verdadeira Mahatma. Alma grande. Alguém que tinha mudado a alma de tal forma ao ponto da alma ser grande. Morreu com 3 tiros no peito. Então, como é que fica a frase de Jesus? Se não mudardes a vossa mente, perecereis do mesmo modo. Aí tem uma grande diferença. Não quero dizer que não aconteça, mas está aí na história para a gente refletir. Pega a vida de grandes santos, pega uma vida de grandes gênios da humanidade, de grandes cientistas, daqueles que trouxeram contribuições maravilhosas, de filósofos extraordinários, de santos, de mártires, de avatares, etc. Vamos esquecer a figura magnânima de Jesus. Isso foge da nossa compreensão. Vamos ficar mais nesses grandes homens da humanidade. Não é para dar resposta. É para a gente refletir porta dentro da alma. Quando foi que eles morreram de forma coletiva? Caiu um avião e foi todo mundo junto. Inclusive aquele grande santo extraordinário da Índia. Houve um vulcão e São Francisco morreu. Houve um tsunami e Santa Teresa d'Ávila foi embora. Houve uma avançada Revolução Francesa e ali morreu um grande gigante do pensamento, etc. Observe. Quando Jesus fala desse modo, eu não quero dizer que isso seja padrão. Pode até ter um caso ou outro que precisa ser estudado. O que é normalmente gênios espirituais morrem também porque eles têm que sair do planeta. Ramana Maharishi desencarnou de câncer nas pernas, inclusive não quis ser tratado. Ele queria dar a Deus ao irmão corpo. Não aceitou nem ser tratado, porque o objetivo, ele dizia, é um caso de limpeza mesmo, não tem que ser tratado. O processo de limpeza tem que acontecer. E como acaba desse processo de limpeza, não tem mais que ficar aqui. Então, arrancar o câncer para eu ficar aqui, quando o negócio não é eu ficar aqui, é ir embora. E ele surgiu como um processo de limpeza. Vento que veio do sul, gerando calor da queimação do câncer. No entanto, pegue esses grandes gênios da humanidade e vejam se eles foram trucidados assim coletivamente por pessoas do mal ou se foram assim trucidados por fenômenos da natureza. Aí você fala assim, mas qual é a diferença? Por que que eles não são assim também? Por que que eles não vão assim também? Ah, porque como eles são pessoas tão extraordinárias, eles fecundam com exemplo. Se tivesse um tsunami e levasse Gandhi, a gente vai dizer, Gandhi morreu, mas foram mais de 300 juntos. Mas ele sozinho dá um exemplo para a humanidade que ele estava orando. Ele estava caminhando meigamente. Era dia de segunda-feira, dia do jejum, dia que ele nem abria a boca, porque ele fazia a palestra do silêncio, ensinava pelo silêncio, tranquilizando a mente. E assim ele caminhava mansamente quando leva os tiros no peito. E levanta a mão e diz, Rama, Rama, Deus, Deus. Esse exemplo é fantástico. Tá certo? Se cair num avião no meio do mar, assim com todo mundo, não quero dizer que não possa acontecer, como diz aí Jesus. Mas a vida é econômica. Não que esquecemos disso. A vida é prática. A vida é econômica. A vida é inteligente. E ela tem esse material do santo, do gênio, do cientista extraordinário, como eles são pessoas tão extraordinárias, material raro no planeta, eles são sugados, aproveitados até o fim. E nada melhor do que sacudir almas, por exemplo, no momento da morte. Exemplo no momento da morte é um dos maiores exemplos que nós temos de construção de biografia. Às vezes a pessoa, só por causa da forma que ela morreu e que ela fez como morreu, é que ela passa a ser exemplo de biografia no futuro. Tá certo? Um exemplo de um São Jorge, de como que ele foi martirizado, de um São Sebastião, e etc, etc. Assim, são exemplos que ficam. Não quer dizer que não possa ir para ele, pouco importa, e coletivamente ou não. Num desastre físico ou pela maldade de perseguição de grupos. O caso não é esse. É a vida sendo inteligente, mas guarde essa expressão porque ela é técnica. A vida é econômica. Econômica quer dizer, ela não perde um centavo. A gente às vezes despreza um centavo, caiu uma moeda no chão, tu nem baixa para apanhar. Não é isso? A vida é econômica. Ela tem um balanço perfeito. E se ela pode aproveitar daquela pessoa, e aproveitando que ele fez verdadeiramente uma mudança de consciência, nada melhor do que aproveitar, para que nessa hora ele dê um grande exemplo. Ficou claro? Não quer dizer que eles não estão pagando situações. Estão. Estão. Mas não vai dessa forma coletivamente. Vai também de uma outra forma, como um Joana d'Arc. Poxa, imagina indo na fogueira e queimando e dizendo para a humanidade, para os seus agora, Jesus, Jesus. Querem mais exemplo? É esse? Então, assim nós temos os que, primeiro, todo mundo que está encarnado no planeta Terra, todo mundo tem dívida para pagar. Essa dívida, fruto das nuvens negras que nós criamos. Como que essas nuvens negras se precipitam? Depois, quando você reencarna, que vem aqui para o palco da vida, sobe o vento ou o espírito do subconsciente e te pega, te queimando. É o queimar karma. É o tal do queimar ou fritar o karma. Aliás, a palavra técnica de Patanjali na yoga é fritar o karma. Fritar o karma é aquilo que o evangelho chama de queimar o lixo na Geena, no fogo do inferno. Você vem aqui, vai purgar. E aí, a ideia é de sair melhor. Agora, veja bem. Todos nós temos o nosso baú assim cheio de problemas. Muda a tua mente. Veja como você vai processar as coisas daqui para frente. Mais ainda, não coloque mais inimigos no teu caminho. Se tiver com algum no teu caminho, faz as pazes. Libera, perdoa, segue. Não continue colocando mais coisa negativa no teu caminho. Ele já está cheio. O teu baú já está cheio. Coloque agora formas positivas. Mais ainda. De tanto você colocar agora formas positivas, quando o vento do sul chegar, para você é tranquilo. Dois exemplos. Eu e Estevos, eu e o discípulo Estevão, condenados, Estevão foi o primeiro discípulo a ser trucidado, o primeiro mártir do cristianismo, né? Foi apedrejado por ordem de Paulo de Tarso, em Jerusalém. Eu e ele, os dois, sendo apedrejados. Eu era ladrão, ele era discípulo. Tá certo? As pedras começam a cair. É igual. O fenômeno é igual. Qual vai ser a reação de um e a reação do outro? Então, isso quer dizer, tem um outro problema. Quando você começa a colocar coisa positiva na tua vida e vai enchendo o teu baú de coisa positiva, quando vier o vento do sul para te pegar, quando as pedradas vierem para te pegar, ele sorri vendo Jesus. Eu, no caso, estaria gritando, te odeio Jesus, odeio quem está pagando pedra, odeio qualquer um, odeio a mim mesmo, odeio Deus, odeio... Compreender? A situação é a mesma. Até na hora que você passa pela dor, você vai ter uma nova visão. O processo é que você tem uma nova compreensão. Ramana Maharishi em paz, com aquele sorriso. Ramana Maharishi falava pelo silêncio e pelo sorriso. Ele tinha os olhos divinos. Olhos divinos. Olhos divinos. As pessoas chegavam lotadas de dúvida, de muitas dúvidas, vindo da Europa, trazendo milhões de dúvidas. Quando chegavam diante do Mahana Maharishi, esqueciam tudo, paravam tudo, silenciavam a mente. Já não tinha mais o que perguntar diante do olhar amoroso de Ramana Maharishi. Ele ali, em posição de samadhi, com câncer, desencarnou com câncer. Do lado dele, quantos outros desencarnam com câncer? Como que cada um recebe e de que forma? Ele sem tomar remédio, sem tomar morfina, câncer ósseo. Pergunta para os médicos, costumam dizer que talvez seja a maior dor. Qual a diferença? A diferença é o que você já tem na mente conquistado, o que você já botou no baú seu para compreender. É isso? Você está na fogueira. Quantos já foram para a fogueira? Quantos morreram odiando na fogueira? E quantos dizem como Joana d'Arc? Jesus, Jesus. Ou como Quinto Celso, no livro Ave Cristo, papai, fala Jesus, ele queimando, fala Jesus, porque aqueles que vão viver para sempre te saúdam, Jesus. É um problema de direção mental. Até na hora da dor, você vai estar com uma outra mente para compreender. Pronto, é isso. Então a explicação era que na vez passada, Jesus falou do impacto mental. Você mata os outros e age até pior do que matar fisicamente. É quando você chama o outro de nada, de vazio, de insensato e se encoleriza com ele. Aí você forma a grande magia, uma magia desequilibradíssima, negra, da maldade de perturbar os outros, de dominar os outros, de destruir os outros. Mude a direção da mente. Isso só vai trazer complicação para a tua vida. Coloque coisa positiva na sua vida. Traga Deus para a sua vida e tudo vai mudar. Pronto. Agora temos de uma outra coisa. Eram 18 que morreram, né? Aí eu convido a vocês também, quando chegarem em casa, e dão uma abertura lá no tarô, na carta número 18. Marinha. A carta 18 do tarô, que é a carta da lua. A carta da lua. A carta da lua, primeiro é que a lua não tem luz própria, mas ela pode refletir a luz do sol. Nós também, como personalidade, não temos luz própria, mas nós podemos refletir a luz do infinito, a luz de Deus. Mas se vocês olharem a carta do tarô, a número 18, vocês vão ver que é um eclipse do sol. É a sombra da terra impedindo que a luz do sol brilhe através da lua. Ah, e o que é mais desagradável é que tem uma fisionomia, uma cara lá na lua. A lua é como um espelho que está refletindo você mesmo. É um sujeito muito vaidoso que está se refletindo na lua e que acaba com a luz do sol. Na vida dele tudo é negro. Ele tenta até esconder a luz do sol e botar uma sombra de tal foto na lua, tá certo? Na noite da sua vida, para que inclusive em volta dele só reflita ele. É o egoísmo ao máximo. Primeiro eu, depois eu, depois eu, depois eu. Olhem bem, na lua, em vez do sol, ela está em eclipse e tem uma cara lá, que é a cara humana, que está se refletindo. O cara se acha, é um intelectual, só quer saber do intelecto, das coisas da razão, das coisas da sua cabeça. Eu penso, eu faço, eu sou, eu ajo. Não quero saber nada de Deus, não quero saber nada com o sol. Eu mesmo sou o máximo, que eu mesmo me reflito na lua. Há um imenso pântano na carta. Há a torre que cai. Observe na carta 18. Olhem ela depois em casa. Há a torre. Há um pântano ao lado. E há três animais. Um lagostim que anda para trás, que está querendo sair do lago, mas vai voltar para o lago porque ele anda para trás. São o que se tem de pior, são vibrações negativas que se tem de pior do seu subconsciente. São forças que querem caminhar para trás, que querem ir para a involução, que querem ir para o precipício, que não querem buscar o sol, querem tapar o sol com a sombra da terra, querem mais ainda, naquele pântano, viver naquele pântano, caminhar para trás para viver em pântano. E há um cachorro e um lobo uivando, assustado, com medo da imagem da lua. E eles uivam para a lua porque ela está refletindo o homem, não o brilho dela normal. E eles uivam porque eles também estão com medo e eles também querem atacar, eles estão apavorados. Então nós temos nossas forças mais negativas que querem caminhar para trás. Esse é o tal vento que vem do sul. Essas são a força do nosso baú do subconsciente. Esse é o significado do 18. Por isso que 18, a torre caiu por causa do lago. E aí a carta mostra o lago, a água passando subterrâneo pela torre, tá certo? Todas as forças da animalidade que tu traz no seu inconsciente, a força do cachorro que quer latir, do lobo que quer latir, das suas inferioridades animalescas, do lagostim que quer andar para trás, de caminhar para baixo, para a evolução, para a negatividade. E o domínio de tudo é a grande sombra que projeta o eclipse, querendo esconder o sol, querendo empurrar o sol e projetar num grande espelho a tua figura, porque você se acha o máximo. É assim que vive o homem. Ele é egoísta. Primeiro eu, depois eu, depois eu. O que age nele são as forças da animalidade. O que ele quer é andar para trás. O que ele quer é odiar os outros, tomar as coisas dos outros, dominar os outros, destruir os outros. Diz Jesus para esse tipo de vibração do 18: mude a tua vida, mude a tua direção. Anota contigo vai acontecer coisa igual ou pior do que aconteceu com os galileus e com os da Judéia. Não pense que você é melhor do que ninguém. Não é. A vida vai te cobrar. Não importa a tua posição social, não importa a tua nacionalidade, não importa a tua religião, não importa a tua cultura. Abre o olho. Mude de vida. Direcione a tua vida para a positividade. E tudo vai começar gradativamente a mudar. E se vocês querem saber que realmente muda, se você mudar de direção, a carta que vem na frente, a 19, é a do Sol. Onde crianças inocentes correm de mão dada, iluminada pelo Sol. Porque o reino dos céus são desses, que se assemelham a crianças. Sabedoria do tarô. Sabedoria de Hermes Trismegisto. Sabedoria do antigo Egito, que está aí nos ensinando. Em harmonia com o Evangelho, para dizer, mude a mente, senão vamos perecer do mesmo modo. Muita paz.